Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Anatomia da Dança Guia Ilustrado para o Desenvolvimento de Flexibilidade. Resistência e Tônus Muscular, de Jacques Greening-Haas, é um manual prático e visual voltado ao condicionamento físico aplicado à dança, a autora. Fez bailarina profissional e preparadora física ligada ao Cincinnati Ballet, organiza a obra para explicar como músculos, ossos. Postura e padrões de movimento participam da execução técnica e da aparência do gesto dançado, em vez de tratar força e flexibilidade como capacidades isoladas. O livro as relaciona à qualidade do alinhamento ao equilíbrio, à respiração e à sustentação exigidos em diferentes movimentos. Sua proposta combina explicações anatômicas acessíveis, ilustrações coloridas e exercícios destinados a desenvolver regiões corporais específicas. Os conteúdos percorrem o corpo em movimento, da coluna aos pés, e procuram ajudar o leitor a adaptar o treinamento às necessidades de seu estilo, nível técnico e objetivos. Trata-se, portanto, de uma referência de educação corporal para dançarinos, não de um substituto para a avaliação ou supervisão de profissionais qualificados. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a anatomia como instrumento para compreender a estética do movimento. O princípio central do livro é que a estética da dança não depende apenas de copiar uma forma externa, ela resulta de como o corpo organiza força, mobilidade e controle para produzir essa forma. As aproxima a anatomia funcional da prática cotidiana ao mostrar quais estruturas corporais participam de um movimento e por que determinadas compensações alteram sua qualidade. Essa abordagem é especialmente útil porque termos como postura, extensão, estabilidade e leveza podem parecer puramente visuais, embora exijam coordenação muscular precisa. Um alinhamento mais eficiente, por exemplo, distribui melhor as demandas entre articulações e músculos, em vez de concentrar esforço em uma única região. O livro também evita reduzir o treinamento a ganho de amplitude. Flexibilidade útil na dança precisa ser acompanhada de capacidade para controlar a posição alcançada. Caso contrário, uma amplitude maior pode não se traduzir em execução segura ou estável. As ilustrações têm função didática decisiva nesse processo, pois permitem associar a sensação corporal durante o exercício às estruturas envolvidas. Assim, a obra oferece uma linguagem concreta para que o dançarino observe seu próprio movimento. Reconheça limites e compreenda que expressividade e precisão técnica são sustentadas por princípios físicos. Essa integração entre aparência e funcionamento corporal é o traço que orienta todo o guia. Em segundo lugar, exercícios organizados para desenvolver mobilidade. Resistência e tônus de modo específico. A obra reúne 82 exercícios de dança, movimento e performance, apresentados como recursos para trabalhar necessidades corporais delimitadas, e não como uma sequência universal que serviria igualmente a todos. O foco está em flexibilidade, resistência e tônus muscular, capacidades que se complementam na rotina do dançarino. A mobilidade favorece a realização de trajetórias articulares requeridas pela técnica. A resistência ajuda a manter qualidade e controle diante da repetição e da duração de ensaios ou coreografias. E o tônus, entendido no contexto do livro como condição muscular para sustentar e organizar o movimento, contribui para a estabilidade. A possibilidade de modificar exercícios para enfatizar áreas específicas é um elemento importante. Ela reconhece que um dançarino pode precisar priorizar regiões diferentes conforme sua técnica, suas limitações e as exigências de seu repertório. Isso não significa que adaptações devam ser feitas sem critério. A escolha deve respeitar execução, progressão e sinais de desconforto. O valor prático do guia está justamente em tornar visível a finalidade de cada proposta, relacionando-a aos músculos e aos ossos mobilizados. Em vez de recomendar condicionamento genérico, Haas apresenta exercícios inseridos na lógica da dança, em que a utilidade de um trabalho físico é medida pela melhora do controle, da eficiência e da disponibilidade para dançar. Em terceiro lugar, alinhamento, equilíbrio e respiração como bases da eficiência técnica, Haas trata alinhamento, equilíbrio e respiração como componentes interdependentes da performance e não como correções independentes. O alinhamento orienta a relação entre segmentos corporais e influencia a maneira como as forças são absorvidas e transmitidas durante apoios, deslocamentos e posições sustentadas. Quando essa organização é deficiente, o corpo tende a recorrer a compensações de tensão excessiva em certas áreas, perda de estabilidade ou dificuldade para manter a forma proposta. O equilíbrio, por sua vez, não é uma habilidade estática. Na dança, ele depende de ajustes contínuos, da relação com o chão e da capacidade de coordenar tronco, pelve e membros. Os exercícios do livro são direcionados a aprimorar esse controle em situações corporais relevantes para a prática dançada. A respiração completa esse quadro porque afeta a gestão de esforço e de tensão. Prender a respiração ou respirar de modo superficial pode tornar o movimento rígido e aumentar a sensação de fadiga. Uma respiração mais consciente favorece continuidade e organização. A contribuição do livro está em não apresentar esses elementos como recomendações abstratas. Ao vinculá-los ao trabalho muscular e às posições do corpo, ele mostra por que a técnica depende de relações coordenadas. Para o leitor, desloca a atenção de uma simples busca por posição correta para a construção de condições físicas que tornam essa posição repetível, controlável e mais sustentável. Em quarto lugar, prevenção de lesões pela redução de tensão e pelo reconhecimento de compensações. A prevenção de lesões aparece no livro como consequência de uma preparação corporal mais informada, e não como promessa de eliminar riscos inerentes à dança. Movimentos repetitivos, grandes amplitudes e demandas de ensaio podem sobrecarregar estruturas quando faltam força compatível, mobilidade controlada, recuperação ou alinhamento adequado. Por isso, a autora associa os exercícios à redução de tensão muscular e ao aperfeiçoamento da postura, indicando que a qualidade do movimento importa tanto quanto sua dificuldade. Conhecer os músculos mobilizados ajuda o dançarino a distinguir, em termos gerais, esforço esperado de estratégias compensatórias. Se uma região assume continuamente a tarefa de outra, a execução pode parecer possível no curto prazo, mas tornar-se menos eficiente e mais desgastante. A obra oferece ferramentas educativas para observar essas relações, sobretudo por meio de suas imagens anatômicas e da divisão do corpo em regiões de estudo. Contudo, seu uso responsável exige um limite claro. Imagens e instruções não substituem diagnóstico de dor, avaliação clínica, fisioterapia ou orientação de professor e preparador físico. Exercícios realizados sem supervisão, especialmente quando há dor ou restrições prévias, podem ser inadequados. A leitura é mais proveitosa quando apoia uma prática orientada, permitindo que o dançarino formule perguntas melhores sobre seu corpo. Nessa perspectiva, a prevenção é entendida como atenção sistemática à técnica, à dosagem do treinamento e à resposta individual ao esforço. Por último, personalização do treinamento conforme estilo, habilidade e metas de dança. Um dos aspectos mais funcionais de anatomia da dança é a defesa de programas de treinamento ajustados ao estilo de dança, às habilidades e às metas individuais. Embora diferentes modalidades compartilhem necessidades como controle postural, mobilidade e resistência, elas não distribuem suas exigências da mesma forma. Além disso, dois praticantes da mesma modalidade podem apresentar níveis técnicos, históricos de treinamento e limitações distintos. A proposta de personalização evita a ideia de que mais intensidade ou mais alongamento seja sempre a resposta adequada. O ponto de partida deve ser identificar quais capacidades têm relação direta com o movimento que se busca melhorar sustentação em determinada posição, qualidade de um apoio, controle de uma amplitude ou tolerância à repetição, por exemplo. A partir daí, os exercícios podem ser selecionados e modificados para concentrar o trabalho em áreas pertinentes. Essa lógica também favorece metas realistas, pois obriga o leitor a relacionar cada prática a uma finalidade corporal observável, em vez de acumular exercícios sem critério. O livro não substitui o planejamento individual feito por profissionais, mas dá ao dançarino repertório para participar desse planejamento com maior compreensão. Suas explicações visuais tornam o processo de escolha mais transparente. A pessoa pode verificar que regiões são solicitadas e como elas contribuem para um padrão de movimento. O resultado é uma visão de condicionamento como suporte específico à técnica e não como atividade paralela à dança. Em conclusão, Anatomia da Dança é mais indicado para estudantes, professores e dançarinos de diferentes estilos que desejam compreender melhor a base física de sua técnica. Também pode ser útil a preparadores físicos e profissionais em formação que trabalhem com dança, desde que utilizado como material introdutório e de consulta. Não como substituto de avaliação individual. Seu benefício prático está em transformar percepções frequentemente vagas. Tenho pouca estabilidade, sinto muita tensão. Perco o alinhamento, em questões que podem ser observadas à luz de músculos, articulações, postura e padrões de movimento. Isso favorece escolhas de treino mais coerentes e uma conversa mais informada com docentes e profissionais de saúde. O livro se destaca entre guias de condicionamento por aplicar a anatomia diretamente às necessidades da dança. Em vez de oferecer apenas listas de alongamentos ou rotinas de fortalecimento, associa os exercícios a ilustrações que evidenciam os músculos e os ossos envolvidos, conectando a ação corporal à finalidade técnica. A ênfase simultânea em flexibilidade, resistência, tônus, equilíbrio, respiração e prevenção de sobrecarga evita uma visão estreita de desempenho. Sua organização por regiões do corpo também torna a consulta objetiva para quem busca compreender dificuldades específicas. Essa utilidade tem uma condição: as propostas devem ser realizadas com progressão e atenção à técnica, sobretudo por leitores iniciantes ou com dor, dentro desses limites. A obra permanece uma referência acessível para integrar conhecimento anatômico e prática dançada, valorizando eficiência e controle em vez de soluções genéricas. Se você quiser apoiar Jacque Green e Haas, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!